grupo pessoal que veio hoje ao nosso estúdio, a Thaís e Daniele, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
E a Jéssica Padilha, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal de casa.
Então, conta para a gente, Melissa, como surgiu essa ideia, né, de formar um grupo para fazer esse trabalho?
Flávio, foi uma preocupação do nosso prefeito e da nossa primeira-dama. Na quinta-feira, entre os tantos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, pela Defesa Civil, pela Prefeitura, surgiu essa conversa de a gente poder cuidar um pouquinho das pessoas, visto o abalo psicológico no atendimento delas, que tinham acontecido naquele momento. E a gente teve uma conversa depois com o Admilson, até mesmo pela experiência anterior da chuva de 2017, como as pessoas ficaram e como as pessoas estavam agora. A partir disso, a gente fez um levantamento entre os psicólogos do município e fizemos um convite à Associação de Psicólogos de Lagoa Vermelha. Poderíamos contar com esse trabalho. E rapidamente, nove colegas já se colocaram à disposição, para poder fazer esse trabalho nos SFs, dentro dos postos de saúde. Na primeira conversa, a gente já teve a visão de que o trabalho não poderia se restringir ao espaço de saúde. Nós tínhamos, no momento da chuva, muitas crianças dentro das escolas. E com essa experiência vivida em conjunto, crianças, professores, o grupo escolar. Então, outro espaço que a gente pensou foi para as escolas. Mas nós tivemos ainda outra estratégia que veio se desenvolvendo, que foi também trabalhar com algumas equipes de trabalho, Flávio, que são o pessoal que está trabalhando na rua, que está trabalhando com a identificação das situações, com a liberação. E ainda a gente teve uma quinta-feira um evento bacana, onde a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros veio até os espaços onde a gente tem grupos em andamento, fazer um trabalho de orientação, de aconselhamento, das atitudes corretas, das ações de prevenção e de proteção necessárias no momento da chuva.
Foram formados grupos de trabalho nesse sentido, grupos terapêuticos.
A gente utilizou, Flávio, grupos terapêuticos que já existem.
Já existem esses grupos, né?
Existem grupos de saúde mental, de atendimento de saúde mental nos SFs, e existem os grupos de acolhimento de famílias e serviços de convivência da assistência social. Junto conosco também está a APECAM e esses grupos que receberam essa orientação na quinta-feira. Uma modalidade que, pelo que a gente conversou, vai evoluir.
Tende a crescer também, né? E nas escolas, como é feito esse trabalho?
Eu vou convidar as colegas que estão em loco fazendo esse trabalho, Flávio.
Como é que está sendo essa experiência, Jéssica? Onde vocês estão atuando?
Então, em primeiro momento, a gente foi na escola Marcílio José Machado, no bairro Boa Vista, e conversamos com as crianças do pré-A, pré-B, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Dividimos em alguns grupos. E o que a gente fez mais foi uma conversa. A gente fez rodas de conversa com as crianças para ouvir o que eles tinham a falar sobre o assunto. Então, a gente deixou bem aberto mesmo para que eles contassem o que aconteceu nas suas casas, quais foram as estratégias que as famílias utilizaram para superar aquele momento. A gente tentou verificar com eles quais foram os pontos, por mais que poucos, mas quais foram os pontos positivos do acontecido, como a união da família, como um ter ajudado o outro. E a gente deixou em aberto, com a diretora também os casos mais, onde os sintomas eram um pouco mais fortes, para que eles retornassem tanto com encaminhamento para o município ou com atendimento individual, né?
E apareceram muitos casos assim?
Então, na maioria dos casos, a gente viu, necessidade de fala. Então, tinham muitas crianças que, por mais que falavam com os pais, mas é aquela coisa, né? No momento em que aconteceu tudo aquilo, a preocupação era reconstruir tudo que tinha sido perdido. E as crianças, tinham necessidade de contar o que que elas sentiram, o que que elas passaram, se elas choraram ou não. Então foi o que a gente mais fez. A gente deixou eles falarem e analisou o que eles falaram junto com eles.
Thaís, e no teu caso, você está atuando em que área?
Então,
Tu
Flávio,
pode puxar um pouquinho mais perto o microfone, por favor? Aí.
A minha experiência
Obrigado.
foi no ESF, né? Lá no bairro Floresta, e predominantemente em atendimentos individuais. Então, na medida em que a gente conseguiu se dividir por espaços, né, na rotina da semana, com possibilidade de estar lá no SF e se disponibilizar a passar um turno, pelo menos, nós então estávamos disponíveis para a população. No meu caso, eu acabei organizando por dois turnos em dias diferentes para ter outras oportunidades, para oferecer mais espaço para essas pessoas. Então, eu fiquei exclusivamente na escuta individual, que também veio muitas coisas relacionadas ao momento da chuva, de sensação de medo, enfim. Tive casos de crianças e adultos, né, mas que também acabaram olhando para essa oportunidade não só pelo evento diretamente da chuva, mas também como um espaço de escuta sobre as suas outras angústias, sobre os outros sentimentos que já vinham do seu dia a dia, né, e que já estavam, de alguma forma, precisando desse espaço para conversa.
E no caso das escolas, Melissa, quando há a demanda de um atendimento individual, o município tem condições de atender essa demanda? Consegue um profissional para especificamente atender esses alunos? Já que foram muitas famílias, né? A gente tem a informação, cerca de 4 mil moradias foram atingidas aí pela chuva de granizo. Depois, em torno de 40, né? Algumas das mesmas casas foram novamente atingidas pelo vendaval.
Flávio, hoje em dia o município está organizado, o atendimento psicológico clínico individualizado está organizado com três profissionais. Na área da saúde, com a população adulta, eu sou a referência. Nós temos a Gláucia para as crianças envolvidas no espaço escolar do município. E a Elaine faz o suporte para a rede estadual. O que a gente espera fazer é, nos próximos dias, nós vamos sentar e fazer uma avaliação global da estratégia que aconteceu, estarmos recebendo esses encaminhamentos para fazer o direcionamento por essas linhas de referência. O que eu já tenho escutado dos colegas é que algumas pessoas vão poder ter proveito de um trabalho maior, mais prolongado e focado em diversas situações que a pessoa acabou identificando a necessidade. Importante dizer que a escuta psicológica que foi oferecida, ela é uma escuta aberta, né? As pessoas puderam falar daquilo que estavam sentindo naquele momento. Então, não, além da demanda do impacto de um evento inesperado, a gente teve uma escuta acolhedora para aquele sofrimento que já existia. E hoje em dia, o dia a dia tem mostrado para a gente tantas formas de sofrer, tantos motivos de sofrer. E sim, como é importante quando a gente encontra alguém que nos ajuda a organizar isso. A aliviar, como a Jéssica falou, que as pessoas estão nesse momento precisando sim, por conta do estresse, do grande estresse que foi o que aconteceu, que ainda está sendo, porque muitas famílias ainda estão no início de uma reconstrução, mas que as pessoas precisavam organizar essa energia emocional para o que está para vir etapa a etapa das suas vidas. Então, nós vamos estar recebendo essa demanda, sim, a Gláucia, Elaine e eu, dentro das possibilidades, direcionando para o atendimento que cada pessoa tem necessidade.
São 11h17, nós vamos chamar o bloco comercial, em seguida a gente continua falando sobre esse assunto, né? Um trabalho muito interessante que está acontecendo em Lagoa Vermelha, tentando, né, ajudar as famílias atingidas por esses eventos naturais. E você pode participar enviando a sua pergunta pelo 3358-6909, o WhatsApp da tua rádio, contando também da sua experiência, fazendo alguma abordagem. A gente abre o espaço para retransmitir às nossas convidadas essas questões que podem surgir a partir daí. A gente sabe que muitas pessoas referem, olha, quando o tempo fecha já me dá um pânico, já fico com medo, olho para fora, o vento começa a pegar, já me assusto, né? Tem muitos relatos nesse sentido. E você, como está sendo, né, a sua experiência depois desse granizo intenso do vendaval que aconteceu? Você pode contar para a gente também. São 11h18, 24 graus de temperatura, continuamos logo após.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã, Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Crianças e jovens podem enfrentar obstáculos durante o aprendizado ao longo da vida escolar, provocados por vários motivos. É com essas dificuldades que o profissional habilitado em psicopedagogia trabalha, buscando encontrar caminhos para melhorar, acompanhar e estimular o desenvolvimento dos sujeitos. A Fisioclin conta com este serviço de atendimento psicopedagógico desde 2018 com a profissional Karen Girardi. Agendamentos pelo telefone 3358-5205.
Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. O ano que vai nascer.
A campanha voltou, agora são 20 caminhões de prêmios, participe!
Supermercados Macari,
muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 23 minutos, o assunto é o trabalho que está sendo feito em Lagoa Vermelha a partir, né, desse evento climático. É um evento que vem se repetindo, chuvas temporais, granizo, vendavais em Lagoa Vermelha. Estamos aqui com a Melissa Guimarães Aliprandini, a Thaís e Daniela e também a Jéssica Padilha, que representa um grupo. Você falava, Melissa, então foram 9 pessoas, né, que se dispuseram, profissionais da área, para fazer esse trabalho, né?
Isso, Flávio. Ainda assim, eu acho que vale a pena reforçar que a gente tem apoio de um grupo de psicólogos grande do município e que, deste grupo grande, 9 conseguiram organizar esses horários para estar apoiando o trabalho que a prefeitura está propondo. Até agora nós fazemos a revisão, né? Nós tivemos uma outra estratégia que foi um trabalho em loco, a gente fez visitas domiciliares. Né? E justamente acompanhando situações um pouquinho mais, onde a pessoa mostrava um nível de sofrimento maior e estava muito acometido ali para poder sair dos seus domicílios. E isso é um trabalho que não se encerra na visita, como o trabalho da escola não se encerra na escola, a escuta individual também não encerra ali. A gente tem ainda um grande trabalho que é sentarmos, tecnicamente fazermos uma análise do que tem sido desenvolvido, E poder propor a segunda etapa, bem, e o que vem agora. Porque a primeira resposta que a gente tinha emocional, ela está se limitando aqui. Nós passamos 30 dias do evento e alguns sinais de estresse já começaram a diminuir. Como algumas coisas, a gente sabe que levarão mais tempo, sintomas de ansiedade, de estresse, nervosismo, inquietude, que levarão mais tempo para passar.
A proposta, essa era uma questão, né? Daquilo que a gente pode dizer que acontece com frequência, quais são as queixas que aparecem mais junto às pessoas? E o que dá para dizer, né, que é algo normal sentir nesses eventos?
Bom, hoje tem sol, né? Tá todo mundo tranquilo. A primeira coisa que a gente tem escutado, tu comentasse há pouco, é a questão, fechou o tempo e o pessoal começa sinais de alerta. Né? Então, a gente vai ver sim, a experiência de alguma forma nos educa. E essa experiência nos mostrou que tempo ruim pode trazer uma chuva grande, um temporal, granizo, raios, vento. Então, existe um estado de alerta que a gente pode observar, as crianças mostraram isso de uma forma bem evidente, mas a gente tem visto adulto também que não está saindo de casa, que está evitando comprometer-se com atividades externas, a questão de não estar dormindo bem.
Até a propósito, aqui chegou um comentário da Marisete. Olha, realmente quando começa o tempo a mudar, dá um pânico. Né? Não consigo dormir se tem vento, porque parece que já vai ser arrancado o telhado da casa. É horrível isso, né? Então, com certeza, tem muitos depoimentos iguais, né?
Acredito que sim, Marisete, e a gente faz ideia do quanto tu deve estar angustiada com essas mudanças climáticas. É importante ressaltar que algumas coisas, como tu descreveste em pânico, são sintomas de ansiedade, são respostas, são alertas esperados que o organismo vai nos dar quando ele sentir medo, quando ele sentir perigo. É importante a gente poder ser cauteloso em alguns aspectos. Então, é importante eu verificar se a minha segurança física está preservada. Eu consegui amarrar bem meu telhado, até por essa experiência aí com os bombeiros e com a Defesa Civil, foi interessante bem isso. Assim, o telhado está bem amarrado, foi bem refeito, dentro de casa as coisas estão bem. Quais estratégias de segurança que eu posso ter se voltar a acontecer? Porque isso é uma pergunta que a gente também ouviu bastante, assim, mas o que que eu faço nessa hora? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, mas o que que eu deveria ter feito naquele momento que realmente eu estaria fazendo o que é necessário? Como, por exemplo, eu me pus em local de proteção, eu protegi o que era possível proteger, e aí depois eu fiquei, eu tentei esperar para tomar as outras medidas quando fosse mais seguro. Isso é importante, sim, porque é essa sensação de segurança que foi atingida com a chuva. Como outras situações inesperadas, que a gente não imagina que vai passar, a gente se vê sem recursos para o primeiro momento. Vou dar um exemplo, uma crise esperada, né? Vai nascer uma criança, ou a gente sabe que com o envelhecimento todos nós precisaremos de ajuda. São coisas que a gente consegue imaginar o que vai acontecer na nossa vida e o que nós precisamos fazer. Mas esta chuva era algo que não esperávamos.
Apesar de que os eventos vêm se repetindo com frequência, né? Mas parece que acontece só na casa do outro, não é, Thaís? A gente nunca pensa, né, de uma forma racional e lógica, olha, aconteceu ali com o vizinho, poderia ter sido comigo, né?
Flávio, e eu acho que o importante é a gente também estar pensando que sim, está acontecendo com o vizinho, e que neste momento a minha segurança, a minha casa não foi afetada, mas de alguma forma eu também me sinto preocupado, me sinto amedrontado diante dessas tempestades que venham acontecendo, né? Então, mesmo pessoas que talvez não foram diretamente impactadas por alguma situação nas suas casas, também houveram as mesmas reações. A questão é procurar encontrar uma forma, embora difícil naquele momento, de poder pensar o que, que realmente eu posso estar fazendo para proteger a mim, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu acho que o que é importante disso tudo é que, no meio de tanto sentimento que nos assusta, mas tantas coisas boas que a gente pode encontrar, que é o apoio das pessoas ao redor, né, os vizinhos, enfim, a comunidade em si acaba se unindo e se fortalecendo diante de uma situação dessas. Então, não esperar que aconteça conosco é algo também de defesa do próprio ser humano, né? Penso que ele acaba, assim, evitando de pensar nessas coisas que possam lhe provocar sensações desagradáveis.
Trazer dor, né?
Exatamente.
A Jéssica trabalhou na escola, eu lembro de uma criança falando que quando aconteceu o temporal, ela pensou e falou para a mãe assim, vamos nos esconder debaixo da mesa. Mas a mesa era de vidro, daí ela dizia, não teria nem como se esconder nem debaixo da mesa. Então, relatando esse pavor que dá naquele momento, para onde você vai? Sai para fora? Não dá. Fica em casa, tudo caindo na tua cabeça. Vai para onde, né? Com certeza apareceu muito isso lá também, né?
Sim, na escola a gente ouviu muitos relatos sobre isso. Muitas crianças se esconderam embaixo da mesa, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, e isso é até na medida de proteção, a gente até aconselhou que se houvesse medo, que isso fosse repetido, né? Você procurar um lugar seguro para se esconder, onde você possa fugir do vento, da chuva, de alguma coisa que possa cair em cima da tua cabeça, né? Mas é muito comum esse sentimento de o tempo fechou, vai acontecer de novo, e agora o que, que eu faço, né? Até porque nós somos seres que aprendemos com as nossas experiências. Então, se a gente teve a experiência que na última chuva deu tudo errado, a gente espera que na próxima também dê. Então, formas que a gente tentou passar com as crianças, e muitas vezes eles estavam até muito mais preparados que a gente, porque eles têm uma capacidade de resiliência muito boa, né? E agora, se o tempo fechar, o que, que você pode fazer? Então, a gente falou, aconselhe os pais que não saiam para fora, que depois da chuva não subam no telhado.
Isso aconteceu muito até, né? As pessoas subindo no telhado, alguns caindo, se machucando. Houve muitos atendimentos em outros eventos, mais do que nesse mais recente, né? De pessoas se machucaram bastante em função disso, né?
Exatamente. Então, a gente tentou ver com eles formas até de racionalizar aquilo que, no momento, é emoção. Então, você conseguir controlar aquela emoção que você está sentindo no momento para que você consiga tornar as suas atitudes mais efetivas, né? E as crianças deram um baile, né?
Sabiam bastante.
Uhum.
Bom, nós vamos ao intervalo comercial e uma pergunta que a gente deixa no ar aqui, né? E é uma pergunta de muitos ouvintes. Bom, e agora? Eu estou com medo. Cada vez que vai chover me dá um pânico. O que que eu faço, né? O que que nós podemos fazer quando esses sentimentos, essas emoções nos assaltam e nos deixam preocupados até em exagero? São 11h32, nós voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A saúde passa pela estratégia da família. Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, com fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde, garantindo o futuro.
Estil Placas, a pioneira na fabricação de placas para veículos. Atende Lagoa Vermelha e região. Há quase 30 anos no mercado. Agilidade, comprometimento e credibilidade nos serviços são características da Estil Placas. Faça a placa do seu veículo na Estil, que nossa equipe entrega instalada para você, sem custo adicional. Estil Placas, na Avenida Circular Centro. Fone 3358-1196.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com tele entrega de domingo a quarta-feira. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclin. E conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclin. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone 3358-5205 ou 996889583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, neste horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios, venha concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoit. Fazendo a sua vida bem melhor. No ano que vai nascer.
A campanha voltou. Agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
Supermercados Macari.
Muita qualidade, muita variedade. Preço baixo de verdade. Supermercados Macari. Muitas novidades. Excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h37, 26 graus a temperatura, continua em elevação, vamos ter uma segunda-feira com bastante calor, o início da semana promete ser assim, né? Depois a instabilidade vem, a partir do final de semana pode voltar a chover conforme os prognósticos, a previsão do tempo. Nós estamos falando sobre o trabalho que está sendo feito para auxiliar as pessoas, as famílias que foram atingidas pelo vendaval através de um grupo de voluntários que foi mobilizado pelo município através da psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini e outros colegas. Aqui está a Thaís e Daniela, a Jéssica Padilha, e nós estamos falando sobre todo esse trabalho que vem sendo feito, uma primeira etapa de acolhimento, de ouvir as demandas, né, de escutar as pessoas que passaram por um trauma muito grande nesse evento. E a partir daí vem a pergunta, o que fazer, né? Quando a pessoa está com dificuldade de dormir, quando ela tem um medo e é tão exagerado que isso afeta, né, o seu equilíbrio. A ministra falava pessoas que já não querem sair de casa, né? O que fazer? O que dá para fazer para melhorar a situação dessas pessoas que a qualquer mudança no clima já entram em pânico, né?
É importante a gente pensar algumas coisas. eu falava antes que a ansiedade, o medo, eles são funcionais para o nosso organismo. Eles precisam nos avisar que existe algo que nós nos precisamos nos proteger. Então, a primeira medida para lidar com esses sinais aí, que estão chamados de pânico, de medo, ansiedade, nervosismo, é me basear nas proteções que eu posso oferecer para mim e para quem está perto de mim. Então, é importante, sim. Vai chover? Bom, como é que eu vou deixar organizada a minha casa? Como é que eu vou organizar a minha saída de casa? Para onde eu estou indo? Como é que eu vou fazer essa caminhada, essa ida, essa volta? Eu preciso mentalizar um pouquinho esses recursos que eu vou precisar ter à mão para poder atravessar esse tempo ruim. Agora, a Thaís mesmo dizia, tempos ruins acontecem, eles voltarão, né? E a gente precisa, então, basear numa proteção que tem que ser planejada, ela precisa ser identificada e planejada. Para os sinais de ansiedade, como não dormir, começar a ficar muito nervoso, pode ter sinais de irritabilidade, impaciência, intolerância. Daqui a pouco tem alguns que estão passando aí por brigões, na realidade. Importante refletir, sim, eu ainda estou nesse estado de alerta, eu ainda não desliguei o meu alerta. Eu preciso poder parar e refletir se merece esse alerta o tempo todo ou para os dias que estão mais sujeitos à repetição da situação de crise. Não é toda chuva que nos trará tudo aquilo que aconteceu, né? Eu vejo as pessoas estão reproduzindo muito aquela frase que nós estamos na rota dos temporais. Mas não é toda chuva que vai ser uma chuva da dimensão que foi. E a gente vai viver dias com chuva, dias de tempo bom, dias de tempo ruim, como a vida vai seguindo. À medida que a gente for criando recursos, a sensação de segurança de novo, de que nós conseguimos lidar com isso, esses outros sinais, como não dormir, irritabilidade, impaciência, também vão diminuir. Algumas pessoas, na realidade, já passaram por situações difíceis e que não tinha chuva, não tinha vento, não tinha pedra. Algumas pessoas, na realidade, estão reconstruindo a vida não pela primeira vez. E já conseguem nos dizer que, inclusive, as experiências anteriores puderam dar chão para a tomada de atitudes de agora. Porque o que é importante é organizar essas atitudes. Se basear na experiência que tem ou na experiência que consegue ter, naquele caminho que se faz em dois. Por isso que a gente foi para os SFs e está indo para as escolas conversar com as pessoas. Se trabalhar esse nível de reflexão importante. Bom, por onde eu começo? O que eu faço agora? O que eu vou fazer depois? O que, que eu vou ter que planejar de diferente? Eu tinha em mente que eu ia fazer tal coisa agora, mas com a chuva eu vou ter que dar prioridade para o telhado, para as coisas de dentro de casa. Como sim? Algumas pessoas vão ter pesos diferentes. Aquela pessoa que está falando de um trabalho de vida toda, daqui a pouco não planejava uma novidade tão grande, um evento tão que exigisse demais essa altura da vida. Como pessoas que estavam se vendo assim nas primeiras conquistas, nos primeiros desafios, e se viu com essa possibilidade. Agora, a gente também tem relatos bonitos, Flávio, de pessoas que viram crescer a solidariedade em torno delas, que viu crescer dentro de si uma força que não acreditava que tinha, uma capacidade de superação, de administração, de maturidade, que não sabia que tinha dentro de si mesmo.
É verdade. E a gente comentava também, apesar da magnitude do fenômeno, né, foram, olha, 4 mil casas, ou são 4 casas, né, que sofreram, ninguém se feriu. Não se tem informação de que alguém tenha perdido a vida ou ficado machucado em função do evento. Alguns se feriram porque estavam tão nervosos, angustiados, correndo de um lado para o outro, ou que tentaram subir no telhado, né? E aí não é recomendado nunca esse tipo de estratégia. Mas ninguém acabou morrendo, né? A gente saudava isso perto, né, do fenômeno e do que aconteceu. Isso também tem que ser lembrado, né?
Eu acho que é importante, né, Flávia, exatamente isso, assim, né, que a gente vai sentir vários sentimentos, várias reações vão vir em função do que já aconteceu nas próximas experiências, né, mas que tudo pode ser reconstruído, repensado, né, se fortalecer diante de novas situações, realmente pensar que a psicologia pode é um caminho para ajudar a construir forças internas para enfrentamento, né? E que dessa experiência outras semelhantes ou outras diferentes, a gente pode usar essa experiência como caminho para a superação, né? E, sem dúvida, não ter nenhuma perda de vida numa situação dessas, acho que a gente já está com
que
ganho.
O material se reconstrói.
Exato, né? O material se reconstrói.
E o emocional também, não é, Jéssica, né?
Com certeza, estamos aqui para isso.
A gente tem que estar se reconstruindo, né?
É, não, como foi falado antes, né? Não foi o primeiro momento de dificuldade. Muitas pessoas já passaram por outras dificuldades que não envolveram a chuva, que às vezes envolveram, às vezes não envolveram nem coisas materiais, que atingiram mais o seu emocional do que além disso, né? E mesmo assim elas conseguiram se refazer.
Que são as perdas da vida, os lutos que a gente enfrenta, né?
Exatamente. Então, mesmo o que a gente tem que tentar pensar que, por mais que a situação tenha sido muito, muito difícil, que não foi pouco que foi perdido, mas é possível refazer tanto o que foi destruído da casa, tanto o que foi destruído dentro da gente. Então, é possível reconstruir a sensação de segurança, é possível reconstruir a alegria de viver, como muita gente fala, agora eu não tenho mais nada, o que, que eu vou fazer? Não, né? É possível superar essa crise.
É verdade. Olha, nós queremos agradecer as presenças de vocês aqui, representando esse grupo, trazendo um pouco desse trabalho que a gente saúda como muito importante, né? E nos colocando à disposição para divulgar ações que possam contribuir para que esse objetivo seja alcançado. Muito obrigado.
Obrigado, Flávio. E acho que, então, vou reforçar então o que a Jéssica e a Thaís colocaram agora. Desenvolver essa habilidade de reconstrução, de cicatrizar essas dores, essa ansiedade, esse nervosismo todo, sim, é importante falarmos sobre isso. É através da fala que a gente vai conseguir alcançar esse bem-estar psicológico que está nos faltando nesse momento, em virtude dos dois últimos eventos. A população pode contar conosco, nós vamos fazer uma avaliação e provavelmente novas estratégias serão divulgadas e contamos mais uma vez com a contribuição da rádio para isso. Por hora, muito obrigada.
Obrigado, Melissa, bom trabalho. Thaís, obrigado pela presença, um bom trabalho.
Obrigado, Flávio. Essa oportunidade realmente não foi só para ajudar essas pessoas, mas com certeza me faz sair diferente disso, né? Acho que dar sentido para enfrentar outras coisas também no nosso trabalho, né, que é tão bonito, né? Então, agradeço o espaço da rádio, a parceria que a gente está aí há quase um mês já trabalhando, né, e que, sim, faz parte da vida e que a gente consegue dar conta, né, dessas intempéries aí.
Com certeza. Jéssica, obrigado pela presença, bom trabalho para você também.
Obrigada, Flávia, obrigada aos ouvintes. Eu acho que outra coisa que é muito importante falar, que nós saímos muito felizes, é o quanto a gente conseguiu aproximar a psicologia das pessoas que não, às vezes não têm acesso e que têm, a gente sabe que muita gente tem aquela visão da psicologia como inacessível. Então, é muito importante para a gente estar ali junto com as pessoas, fazendo junto com todo mundo e mostrando que é uma ciência, mas é uma ciência que tá ali para as pessoas. Então, isso é algo também que a gente está construindo e que tem sido muito positivo para todos.
Que bom, né? Então, ouvimos a Jéssica, a Thaís e a Melissa hoje aqui no programa Temática. São 11h47, com a participação delas, chegamos ao final do programa. Agradecendo a sua amável companhia, nossos patrocinadores, anunciantes do horário, você que nos deu o carinho da sua audiência. Na sequência, tem Igreja em Saída, logo após o programa No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, a gerência de Paulo Silva, a coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, o Ricardo, a participação do Altamir, na gravadora, o Josemar, com o Juliano, que também atua aí nas mídias sociais, com produção de vídeos no Face, a técnica, né, com o Lucas Machado, TI, o Giano Financeiro e a Rita na recepção e portaria. Em nome de todos, uma ótima semana para você, uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.